Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje este programa tem como destino Luxemburgo. É por lá que está, desde outubro de 2023, a Susana Menezes, antiga aluna de gestão da Universidade do Minho. Susana, seja bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começava por te perguntar como é que foi o teu percurso académico, o teu percurso profissional, até chegar a esta oportunidade no Luxemburgo.
Olá, Eliana, muito obrigada pelo convite, desde mais. Eu quando estava a estar no secundário, não tinha ainda assim nenhuma vocação, portanto eu sabia que gostava muito de matemática, mas eu não queria bem seguir matemática. Então quando foi na altura de decidir ir para a faculdade, eu pensei, bem, vou tirar gestão, porque acho que é um curso bastante abrangente. E como eu moro em Braga, como eu sou de Braga, pensei, ok, a Universidade do Minho vai ser uma boa opção, porque já tinha ouvido falar muito bem da universidade. Portanto, lá me inscrevi na Universidade do Minho em gestão e consegui entrar. Durante a minha licenciatura, sempre tive bastante interesse nas cadeiras de finanças. Portanto, quando eu terminei o meu curso, eu pensei, não vou ir para mestrado, vou já entrar no mercado de trabalho para testar aqui estes conhecimentos que eu tinha adquirido ao longo do meu curso e tentei arranjar um estágio profissional aqui na área das finanças. Na altura até foi um bocado complicado, admito, arranjar um estágio profissional e até tive que mesmo que me deslocar para o Porto, porque em Braga não tinha assim tanta saída. Uhum. Então eu consegui arranjar um estágio profissional no Porto, na zona da Boa Vista. Na altura foi uma empresa de intermediação de crédito e o meu chefe na altura até estava a abrir a empresa, ou seja, o meu primeiro dia na empresa foi também o primeiro dia dele a ter um negócio por conta própria, e foi um estágio bastante desafiante, no sentido em que ele não tinha muitos clientes, não é? Porque estava a começar o negócio próprio dele, e aqui a minha função era também ajudá-lo muito a conseguir atrair novos clientes. Então eu tive que pôr muito em prática, acho que as minhas habilidades comerciais, que na altura eu não tinha, eram inexistentes, e sendo uma pessoa muito tímida, esta experiência profissional, esta primeira experiência profissional, fez-me aqui desencadear bastante as minhas habilidades sociais, e tinha mesmo que interagir com pessoas, acabei até mesmo por distribuir flyers, tinha que contactar leads, possíveis clientes para contratação de crédito. Portanto, eu tive aqui que meter numa situação bastante desconfortável na altura, mas pronto, agora vendo, percebo que foi uma experiência muito boa para mim. Contudo, não era assim um trabalho que era muito desafiante a nível intelectual, portanto, ao fim do meu estágio profissional, nós optámos por não ficar na empresa. Então eu depois andei a procurar novamente, também ainda na parte das finanças, da parte financeira, e tive a oportunidade de trabalhar num banco, num estágio de verão, perto da zona onde eu moro. Portanto, aqui eu podia poupar alguns troquitos, porque não tinha que pagar renda, como era o caso no meu primeiro trabalho. E tive 3 meses num banco, e aí eu também eu gostei bastante dessa experiência, porque eu estava mesmo a trabalhar em front office, eu estava mesmo a receber os clientes. Era também um trabalho bastante comercial, mas não era tão comercial como era o meu primeiro trabalho, porque pronto, eu estava lá sentada e os clientes vinham até mim, eu não tinha que estar ativamente a procurar novos clientes. Eu gostei muito dessa experiência, contudo eu percebi que a parte bancária não era de todo onde eu deveria me focar. E pensei, ok, vou ter que mudar aqui um bocado a estratégia, portanto, vou ter que mudar a minha área de pesquisa, quando estiver aqui a pesquisar para um novo trabalho. Então, eu aqui optei por procurar emprego na área de contabilidade, porque também tinha sido uma área que eu também tinha gostado quando estava a tirar o meu curso de gestão. Só que aqui era já 2021, pós-Covid, as empresas não estavam a procurar ativamente ou a recrutar ativamente porque estavam com medo, e eu percebo. Então aqui foi uma altura muito complicada para mim, porque estava a tentar mudar de área, ao mesmo tempo já tinha utilizado um estágio profissional, ou seja, não era assim uma candidata muito apelativa para as empresas. Depois lá consegui arranjar, novamente tive que me deslocar outra vez para o Porto, porque pronto, a maior parte das ofertas estão nas grandes cidades, Lisboa e Porto, e para Lisboa ainda era assim um grande passo para mim, portanto, como eu já conhecia o Porto, dei-me outra vez para o Porto, foi para um gabinete de contabilidade. Aqui nesse gabinete de contabilidade tive a oportunidade de trabalhar somente para um cliente grande que eles tinham. Eles ofereceram-me, pronto, para trabalhar em outsourcing numa empresa que é uma business school, o Porto Business School. Então eu fui para lá, estive lá no gabinete de contabilidade da escola durante cerca de um ano e também adorei essa experiência. Foi aí que eu tive a oportunidade de aprender e consolidar os meus conhecimentos de contabilidade. Tive também a oportunidade de falar com vários tipos de pessoas, várias áreas de negócio dentro da própria escola, porque a própria escola é uma empresa super interessante a nível contabilístico. Tem desde, portanto, eles dão aulas, mas também têm cursos que disponibilizam para empresas, ou seja, formações. Tem várias áreas de negócio dentro da própria escola, então a nível contabilístico foi muito interessante para mim estar lá. E pronto, e como eu já tinha aqui esta experiência anterior de bastante comercial, eu acho que ali também consegui brilhar um bocadinho, porque eu tinha que falar tanto com alunos como professores, e às vezes quando algum aluno me ligava para o gabinete de contabilidade, eu já tinha aquela vontade de pegar no telefone e de explicar.
Às vezes, desculpa-me interromper-te, Susana. Às vezes, quando nós achamos que estamos a desviar-nos daquela que é a nossa área e foi o nosso foco de estudo, estamos somente a arrecadar novas competências que no futuro nos vão ser úteis, não é?
Exatamente,
Isso
exatamente.
acho que é
É isso
uma
que eu
mensagem
vejo.
importante para quem nos está a ouvir, não é? E, pelo menos nesta fase inicial, às vezes as oportunidades que surgem no pós-academia, no pós-licenciatura, ou mestrado, enfim, no pós-formação superior, não são exatamente aquilo que nós ambicionamos. E às vezes, o teu exemplo fez-me lembrar disso, às vezes é o início de uma caminhada e nós precisamos de adquirir muitas competências até chegarmos ao lugar que ambicionávamos.
Exatamente, é mesmo isso, é mesmo essa mensagem que eu quero passar, porque eu sinto que o meu percurso profissional foi assim um bocado irregular, mas agora olhando para trás, sou muito grata por todas as experiências que tive, todas as empresas que me deram a oportunidade de trabalhar lá, porque fez-me a profissional que eu sou hoje. Mesmo às vezes não ter superado aquelas expectativas na altura, eu hoje percebo que talvez eu tenha ganho mais daquilo que eu iria ganhar, por exemplo, em uma empresa que se calhar eu tivesse confortável a maior parte do tempo. Portanto, sim, é exatamente isso que a Liana estava a referir. Portanto,
Sim, desculpa.
agora já me perdi um bocadinho,
Mas
mas eu acho que
não faz mal, apanhamos já o fio à meada. Eu
sim,
ia
acho que
perguntar-te se durante esse percurso e essas mudanças, alguma vez, e mesmo até durante o percurso universitário, tu tinhas a ambição de ter uma carreira internacional?
Sim, eu na altura até tinha candidatado a Erasmus, acho que foi no meu segundo ano de faculdade. Só que por algum motivo eu não fui aceito, porque na altura haviam para alguns lugares, nomeadamente Espanha, França, e eu não queria de todo ir para um país em que a cultura fosse bastante semelhante a Portugal. Então eu na altura eu candidatei-me para uma faculdade na Finlândia. Só que por algum motivo não fui aceito. E pronto, depois não quis tentar novamente, pensei, ok, não será para ser. Só que existe aqui também outro fator que depois eu ia falar mais para a frente, que é, eu sempre tive alguma dificuldade no inglês. Portanto, quando me disseram que não foi aceito, eu pensei, ok, isto dá-me tempo para eu melhorar o meu inglês e depois, eventualmente, no futuro, eu posso tentar ter outra oportunidade lá fora. E lá está, eventualmente essa oportunidade já chegou. Mas sim, estava a falar então quando estava na PBS. Pronto, essa experiência foi bastante boa, só que, contudo, houve uma altura em que sim, foi o meu namorado, tinha um chefe que tinha comentado com ele que conhecia uma empresa que estava a se formar agora recentemente. Em Matosinhos, que tinha um projeto bastante interessante, era um share center, era um grupo alemão que estava a reunir todos os seus serviços de contabilidade e recursos humanos ali no share center em Matosinhos. Tinha-me falado dessa oportunidade, só que contudo o inglês era fundamental, porque eu teria que estar a falar com várias empresas do grupo, nomeadamente em UK, Roménia, Espanha, França, até na própria Alemanha. E eu aí pensei, ok, esta oportunidade era mesmo boa, só que eu não me sentia de todo confortável com o meu inglês. Na altura, o meu namorado disse-me: olha, manda o currículo na mesma e faz a entrevista, porque se tu tentares, nunca saberás se ias ter essa oportunidade ou não. E se eles, pronto, se eles virem que o teu inglês não é assim tão bom também, não te vão contratar, não é? E lá fiz a entrevista, pensava que tinha corrido mal, mas de facto eu recebi a proposta. Então depois eu lá aceitei e tive também um ano e meio, sim, cerca de um ano e meio, nessa empresa que foi a última empresa que eu tive antes de vir para aqui para Luxemburgo. E nesse ano e meio também adorei essa experiência, trabalhar no Share Center. Aí eu pus em prática então os meus conhecimentos de inglês, eu tinha que escrever bastantes e-mails em inglês, falar um bocadinho, ainda era um ambiente confortável para mim, porque a maior parte da minha chefia eram portugueses, portanto eu podia falar no meu ambiente de trabalho, eu falava maioritariamente português. Tinha alguns colegas já, que não falavam português, que tinham se mudado para Portugal e estavam ali na empresa. Tinha uma colega polaca, aí eu já treinava com ela, quando estava a falar com ela, já treinava o meu inglês. Falava com alguns dos nossos business partners também em inglês, mas também não era assim, nada por aí além. E pronto, depois aí nessa altura estava bastante confortável no meu emprego em Portugal. O meu namorado teve uma oportunidade para trabalhar na Amazon e na altura eu disse-lhe, aproveita. Ele poderia escolher quais eram os países da preferência dele. Nós tivemos uma conversa e eu disse, olha, por acaso tinha interesse em emigrar para o Luxemburgo, porque é perto de Portugal. Na altura até tinha visto no Instagram que eles têm... ainda têm os transportes públicos de graça, e
Sim.
eu pensei, bem, isto parece ser um país bastante bom, bastante socialista, portanto, eu acho que até seria uma boa opção. E ele lá colocou a preferência dele e foi chamado e correu tudo bem, ele foi aceito, ele fez o estágio cá no Luxemburgo, eu vim visitá-lo duas vezes antes de mudar definitivamente para aqui. E fomos pensando, fomos ponderando se fazia sentido eu também mudar, se ele também gostava do ambiente daqui, e se queria então depois continuar a trabalhar cá, porque ele só tinha um estágio de 6 meses. E depois nós lá decidimos que sim, que fazia sentido tomarmos este passo. Eu comecei a procurar, mas também eu procurava de forma bastante descontraída, porque eu estava muito confortável no meu trabalho, eu gostava bastante do meu trabalho em Portugal. Eu só me inscrevi basicamente para dois empregos, e sendo que o que eu estou agora, o e-mail dos recursos humanos foi para spam. Eu só vi o passado para aí 2 meses e ainda mandei mensagem. Bem, se vocês têm interesse, eu ainda estou aqui. E eles disseram: ah, sim, temos por acaso. Eu, pronto, desculpa a demora, mas isto foi mesmo para spam, eu não ouvi de todo. Fiz a entrevista, gostaram de mim, recebi a proposta e pronto, aqui estou eu.
Bem, os
Passado.
astros estavam todos alinhados para
Estava.
esta mudança. E como é que tem sido? Quais são as tuas funções? O que é que estás a fazer aí?
Eu estou a trabalhar numa empresa em que, pronto, fornece serviços de contabilidade para diferentes áreas. Eu estou na área de capital markets, que acaba por ser pequenas empresas que são criadas cá de forma a terem a máxima eficiência a nível fiscal. São empresas que investem em investimentos, recebem os juros. Portanto, são empresas pequenas e a contabilidade é bastante simples, mas acaba por ser basicamente muito semelhante àquilo que eu fazia em Portugal. E, portanto, o meu dia-a-dia é isso, é fazer lançamentos, é ter reuniões com clientes. Agora, por exemplo, estamos em janeiro e temos que tratar de conciliar com os auditores toda, mandar as documentações, de fazer os financial statements. E estou a gostar muito da experiência. Acho que o meu último emprego em Portugal preparou-me muito bem para isto. Portanto, eu acho que todo o meu percurso de carreira foi-me permitindo desenvolver diferentes soft skills e também conhecimentos técnicos que me deixam agora muito confortável no emprego que eu estou cá. E o ambiente aqui no Luxemburgo é a nível de trabalho, é um ambiente totalmente diferente de Portugal. As pessoas são muito mais descontraídas, não existe aquela pressão quando nós temos as deadlines. Portanto, eu tenho uma chefe que está sempre aqui a controlar a situação, e quando não é possível entregar na deadline que nós nos comprometemos, ela diz sempre: ok, está tudo bem, não somos médicos, somos somente contabilistas, portanto ninguém vai morrer, no pior dos cenários pagamos uma multa, mas é dinheiro, não é que é o fim do mundo. E pronto, aqui havendo recurso para isso, não é algo que eles estejam minimamente preocupados. Eles aqui querem e dão muito ênfase a entregar um trabalho com qualidade. Tudo aquilo que eu faço aqui é visto por alguém, ou até às vezes, dependendo do nível do cliente ou da informação que me estão a pedir, é visto por outra pessoa. Ou seja, existe aqui um 4-eye principle, ou até às vezes 6 olhos aqui a ver, para garantir que a qualidade é melhor e que não há erros naquilo que eu...
Olha, e consegues, presumo, aplicar parte, pelo menos, do conhecimento que adquiriste na universidade?
Sim, sim, sem dúvida. A universidade de Minho é muito boa no sentido em que pelo menos no meu caso, na minha altura, facultaram alguns cursos de Excel. Eu lembro que o primeiro nível eu não consegui participar porque as vagas eram preenchidas, acho que era à meia-noite, era assim uma coisa louca. Mas o segundo curso de Excel que eu participei foi bastante bom, e ainda hoje, pronto, Excel é aquela ferramenta fundamental que eu utilizo diariamente. Isso aí foi muito bom. E também lá está, a Universidade do Minho, no início nós fazemos um exame de inglês, penso que era isso, e depois, se não tivéssemos aquela nota mínima, nós tínhamos que fazer um curso, que era gratuito, de inglês. E eu também na altura lembro que não tive a nota mínima e fui fazer o curso, e isso também foi muito bom para desenvolver o meu inglês. E sim, ainda hoje utilizo algumas ferramentas que aprendi no meu curso, mas também é uma mensagem que eu quero transmitir para quem me está a ouvir e que talvez não tenha assim ainda muita experiência ou ainda vai entrar no mercado de trabalho: é, as empresas, quando vos recrutam, não estão à espera que vocês saibam saber fazer a tarefa do início ao fim sem questionar. Portanto, quando estão a ser recrutados para uma nova função, é expectável alguém vos ensinar a fazer as vossas tarefas, porque eu sinto que isso era uma aflição que eu tinha cada vez que eu ia para uma nova empresa, que é: ah, disseram-me que eu tenho que fazer isto, isto e isto, mas eu não sei fazer, se calhar nem vou saber ligar aquele computador, porque é um computador novo e é tudo novo, e uma pessoa, pronto, entra em parafuso quando é uma experiência nova. Mas eu acho que a faculdade nos dá é pensamento crítico. E eu, por exemplo, trabalhar em grupo é dar um desafio, tendes uma deadline, este é o vosso grupo e vocês têm que então que entregar alguma coisa até esta deadline. Eu acho que é isso que a faculdade essencialmente nos dá, é o pensamento crítico, é a organização.
Muito
e
bem.
Se conseguirem aproveitar estes cursos à parte com Excel e inglês, melhor ainda. Sim.
Olha, Susana, e qual é a música que quando ouves te faz recuar a esses tempos da Universidade do Minho?
Ok, a música que eu vou trazer hoje é Amar Pelos Dois, Salvador Sobral. Isto porque quando nós ganhamos a Eurovisão em 2017, calhou na mesma altura do enterro da gata. E lembro-me que nessa noite o DJ parou a playlist que ele tinha e colocou Amar Pelos Dois. Portanto, eu tenho essa memória muito viva e recordo com alguma saudade esse momento. Porque foi um momento muito bonito no enterro em que toda a gente estava a cantar essa música e o amor à pátria, não é? Porque nós temos ganho a Eurovisão, portanto, cada vez que ouço essa música remete-me a esse momento do enterro e lembro-me com muita saudade toda a altura que quando eu estava a estudar na Universidade de Minho, portanto, será essa a música.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Depois da música, voltamos à conversa com Susana Menezes, antiga aluna de gestão da Universidade de Minho, ela que está atualmente no Luxemburgo. Susana, como é que foi esse primeiro encontro com o Luxemburgo? Como é que correu ao nível da integração?
Certo. Então, eu antes de me ter mudado definitivamente para aqui, eu já tinha visitado o país duas vezes, e acho que isso me ajudou imenso para regular as minhas expectativas. Lembro-me na primeira vez que vim cá, foi em março, foi na altura do frio. Lembro-me não ter ficado com a melhor impressão do país, devo confessar. Depois vim em maio e já estava aí o tempo a aquecer um bocadinho e já vi, e já deu a oportunidade para visitar um bocado a cidade e ver o que é que há de bom aqui. Portanto, aí já me permitiu ter uma noção real da zona onde eu ia morar e para me adaptar. A nível de integração, por exemplo, eu estou numa casa partilhada. Isso, por um lado, tem os seus contras, mas por um lado é muito bom porque me permite criar aqui algumas relações de amizade e, pronto, facilita. E o Luxemburgo, sendo um país que tem imensos imigrantes e muitos deles diferentes nacionalidades, faz que eu não me sinta um outsider daqui, que me sinta uma imigrante.
Tu partilhas casa, desculpa a pergunta, partilhas casa porque acredito que o preço das rendas seja bastante elevado.
Sim, sim, os preços de rendas são bastante elevados e também é uma situação temporária, porque provavelmente vou ter que mudar. Eu, por enquanto, estou aqui no centro da cidade, mas eventualmente depois vou ter que sair desta zona devido ao emprego do meu namorado. Então ainda estamos aqui a ponderar em que zona do país ficar. Portanto, como esta era a situação inicial, nós ainda estamos aqui a ponderar, quando tivermos essa decisão tomada, para que zona é que nós nos queremos mudar. Então aí sim vamos para um lugar pronto, somente nosso. Mas sim, existe essa crise imobiliária, de facto, é bastante complicado arranjar casa aqui. Portanto, o que eu aconselho é primeiro tentarem terem um contrato de trabalho, como foi o meu caso. Eu vim para aqui com um contrato de trabalho. E tentem também arranjar casa em Portugal. Tentem fazer videochamada sempre, porque existem alguns casos de fraude. Nomeadamente colocam anúncios que não são realistas. E aqui, antes, nós tínhamos que pagar 3 rendas antes de entrar para a casa. Agora não é bem assim, penso eu. Acho que entretanto já mudou, acho que são só 2 rendas, mesmo assim uma renda aqui é bastante elevada, portanto se multiplicarem por 3 ainda deve rondar os seus 10 mil euros, portanto é preciso ter um bom fundo de managem, emergência, sim. Tanto se mudam para um país, e tentem sempre fazer videochamada ou até mesmo entrar em contacto com alguém que vocês conheçam para ver a casa, porque às vezes eles metem aquelas fotos com lentes que ampliam o espaço e depois acaba por ser quase que uma casaltinha. Sim, existe essa crise imobiliária que infelizmente muitas pessoas até acabam por viver nas fronteiras, França, Bélgica, Alemanha. Mas mesmo assim, essa solução também tem que ser bem ponderada, porque não tem tantas vantagens. Por exemplo, se forem para o Fundo de Desemprego, vão acabar por receber o subsídio de desemprego do país onde estão e não do Luxemburgo. E não têm tantos dias de teletrabalho, têm um dia limitado de teletrabalho por ano. Portanto, se vocês depois passarem esses dias de teletrabalho, têm que ser taxados também no país onde estão a residir. E depois existe a questão do trânsito, que acho que é bastante elevado de quem se desloca das fronteiras para o Luxemburgo. E, portanto, é preciso ter em consideração esse fator. Sim. Mas, retomando à questão, a minha adaptação ao país está a ser bastante boa, porque lá está, existem bastantes imigrantes, existem bastantes portugueses cá. É incrível como eu estou no tram, na rua, e ouço falar em português. Existe, pronto, uma comunidade muito grande cá. A maior parte dos produtos, quando vamos a um supermercado grande, são portugueses, principalmente a parte dos congelados do peixe. Às vezes eu estou a olhar para as embalagens e estou a pensar, estou a perceber isto muito bem. E depois olho realmente, e está escrito em português. lá está, a comunidade e a influência portuguesa aqui é muito forte e isso acaba por facilitar muito a minha adaptação. E também o facto, lá está, bastantes imigrantes de várias nacionalidades, toda a gente é muito simpático e respeitador e acaba por facilitar muito a integração no país.
Susana, e como é que é um dia teu no Luxemburgo? Como é que é a tua rotina?
Ok, a minha rotina não difere muito da rotina que eu tinha em Portugal, portanto, o meu dia-a-dia para casa agora começou a passar assim um bocado. Não muito interessante, mas pronto. Eu acordo de manhã, preparo-me. Normalmente eu gosto de tomar um pequeno almoço na empresa. Pois, lá está, existe aqui a situação. Posso trabalhar em casa, posso trabalhar na empresa, mas aos falar, pronto, quando eu preciso de ir trabalhar na empresa, acordo, preparo-me, vou normalmente ao chá, compro qualquer coisa para o meu pequeno almoço, dirijo-me à minha empresa, trabalho até cerca do meio-dia, até ao meio-dia, começo às 9, mais ou menos até ao meio-dia, depois vou com os meus colegas, nós temos um shopping ao lado, portanto, normalmente vou acompanho-os para o almoço, depois retomo lá pela uma, volto a trabalhar, depois vou para casa lá para as 6, e sim, dependendo dos dias, se eu estiver bem disposta, ainda posso ir ao ginásio ou não, mas preparo o meu jantar e depois é uma sériezinha, ou às vezes acabo por estar a socializar um bocado com os meus colegas de casa na cozinha, mas não difere muito do dia a dia que eu tinha em Portugal. Depois é assim ao fim de semana, se tiver bom tempo, posso ir dar uma volta pela cidade ou ir até, se tiver, por exemplo, calor, ir até um bar com uma vista, ir ao ginásio novamente, e pronto. Não é assim nada de especial. Eventualmente, quando tivermos um carro, porque este é o plano, este ano comprar um carro, aí sim já vou ter mais margem de manobra para ir visitar alguns países aqui ao lado, porque isso é um aspecto muito bom do Luxemburgo, é bem situado, ou seja, nós temos grandes cidades europeias muito perto de nós. Eu e o meu namorado, por acaso, já fizemos uma viagem de carro, fomos até Amsterdão e foi cerca de 4 horas e meia de viagem, portanto, é muito perto. Também já fui a Paris, mas aí foi de comboio e é cerca de 2 horas e tal, quase 3 horas, portanto, também é bastante acessível do Luxemburgo. Portanto, o objetivo também depois é ter um carro e poder explorar melhor aqui a zona e visitar cidades vizinhas.
E que música é que gostavas de partilhar connosco, que te faz lembrar essa experiência que estás a viver no Luxemburgo?
Bem, uma música que me faria lembrar muito bem Luxemburgo seria aquelas músicas de chuva a cair, que aqui já ouvi mesmo. Já acho que não seja muito interessante de colocar aqui, portanto, uma música que eu me lembrei de mencionar é Immigrant Song, do Led Zeppelin, porque eu gosto muito da vibe dessa song e dessa música. E pronto, faz-me sentir que finalmente estou aqui a viver um sonho meu, um sonho antigo de, pronto, ter uma experiência internacional e sinto-me meio que uma badass por estar a fazer isso. Portanto, seria essa a música que eu tenho para sugerir.
Drive our ships to new land.
estamos de volta à conversa com Susana Menezes, a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo. A Susana está atualmente a viver no Luxemburgo. Susana, para quem não conhece o país, que sítios é que te sugeres que possamos visitar?
Certo. É um país bastante pequeno, portanto, se quiserem visitá-lo, não precisam de muitos dias. Por exemplo, não recomendaria virem cá, por exemplo, uma semana. Mas um plano que eu talvez sugerisse era um primeiro dia visitar a cidade, a capital, porque tem uma zona, a zona antiga da cidade, que tem um riozinho e tem alguns bares. Eu acho essa zona bastante fofa e bastante turística e é bastante bonita. E talvez depois, para um segundo ou um terceiro dia, recomendaria alugarem um carro, porque aqui no Luxemburgo existem bastantes castelos. Acho que existem cerca de 60 e tal castelos, portanto o que eu recomendaria talvez no segundo dia seria alugarem um carro, porque existem transportes públicos e, como eu mencionei anteriormente, até são gratuitos, só que para terem este roteiro de verem vários castelos ao longo do país, que torna-se um bocado difícil fazerem isso somente com os transportes públicos, portanto alugariam um carro e viam cerca de 7 ou 8 dos principais. E depois, se calhar, um terceiro dia, fazerem algum tipo de hiking, porque é um país bastante pequeno, mas tem sítios lindos para fazerem caminhadas. Se gostarem da natureza, aconselho vivamente fazerem algumas caminhadas por aqui, porque tem sítios bastante, trilhos bastante bonitos. Venham preparados, dependendo da altura do ano. Pode estar muito frio, por exemplo, agora não aconselharia de todo, principalmente a altura de janeiro e fevereiro é uma altura que existem bastantes javalis, portanto acho que até o governo autoriza determinadas pessoas fazerem a caça desses animais para diminuir um bocado a quantidade, mas acho que esses locais nas trilhas estão têm alguns avisos a dizer que é a altura da caça, portanto mantenham-se longe, não é? Porque pode acontecer algum acidente. Talvez evitar então janeiro, entre janeiro e fevereiro, para fazer esses trilhos, mas virem equipados, porque aqui faz sempre algum frio. Mas era isso que eu se calhar aconselharia: um primeiro dia visitar a cidade, desfrutar um bocadinho essa zona mais turística, mais baixa, que é muito bonita e tem alguns bares. Segundo dia, verem alguns castelos, e terceiro dia talvez uma caminhada.
Olha, já agora aproveito para te perguntar se já conheceste Vianden.
Eu ainda não.
Mas olha, então vamos inverter aqui os papéis e vou eu deixar-te a sugestão de conheceres Vianden. É uma pequena vila no norte do Luxemburgo, que tem um castelo também muito bonito. É uma vila muito pequenina, mas bastante turística, e eu conheço bem porque os meus pais moram lá. Portanto, aconselho vivamente a visitares Vianden. Coloca aí na agenda.
Sim, está nos planos, só que estou sempre a adiar, mas acho que até mesmo o principal, não é? O mais turístico, sim, digamos assim.
Sim, se não é o mais, é um dos mais turísticos.
É um dos mais, sim.
Olha, e estamos já a terminar a nossa conversa, mas eu gostava, embora tu já fosses deixando aqui algumas dicas a quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar, que conselhos é que tu dás a quem está prestes a pegar na mala e partir?
Então, pronto, os conselhos que eu já mencionei é terem sempre algum dinheiro extra, porque emigrar, principalmente para o Luxemburgo, pode não ser assim tão fácil, porque têm que pagar talvez algumas rendas em adiantado, e, portanto, tenham sempre alguma margem aqui financeira para poder emigrar. Se tiverem um contrato de trabalho já assinado, melhor ainda. Conheço situações de pessoas que vieram para cá e pronto, procuraram quando já estavam cá, contudo, aí também existe terem essa disponibilidade financeira de pagar a renda daqui enquanto não estão a trabalhar. Depois, outra coisa que eu fiz foi falar com pessoas que já estão cá a morar, para perceber como é que era o dia-a-dia delas. E também, quando eu tive a minha proposta de emprego, a primeira coisa que eu fiz, que foi um bocado estranho, eu fui ao LinkedIn e comecei a stalkear as pessoas da minha empresa. E quando via que eram assim portugueses, mandei mensagem, mesmo a pedir uma opinião honesta, docente, para saber como é que era o ambiente da empresa, porque acho que isso é fundamental, saber como é que é o ambiente, as pessoas gostam de trabalhar lá ou não, quais são os benefícios de trabalhar lá, quais são as coisas que eles menos gostam, também para gerir aqui um bocado as minhas expectativas. Portanto, eu pedi opinião a algumas pessoas da minha empresa e tive um feedback bastante positivo, e assim já me deixou mais confortável ao tomar a minha decisão de aceitar a proposta. Depois também, se tiverem a oportunidade, é vir sempre, se calhar uma vez, duas vezes antes, ao país que querem emigrar, e verem se efetivamente se conseguem imaginar a viver ali. Porque na primeira vez que eu vim cá, eu pensei, isto é bonito, mas eu se calhar não consigo morar aqui. Eventualmente, lá voltei outra vez ao país e já me conseguia imaginar a viver cá. E então aí já me senti mais confortável a tomar a minha decisão. Portanto, estas seriam assim as dicas que eu tenho para dar.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Bem, a minha vida é um bocado imprevisível, portanto não tenho resposta a essa questão ainda. Talvez, talvez.
É esperar para ver, não é? É esperar,
é esperar para ver.
Deixar tudo em aberto.
Sim, sim. Talvez não para agora, mas se calhar no futuro, se fizer sentido voltar para Portugal. Não digo que não, porque apesar de Portugal ter algumas coisas negativas, não é? Eu acho que quando uma pessoa está no estrangeiro, começa a dar valor a coisas que nós dávamos como garantidas. Por exemplo, a questão do bom tempo. Acho que temos pessoas muito simpáticas, muito acessíveis. E talvez nós não demos valor quando nós estamos em Portugal. Portanto, eu agora consigo perceber, às vezes, porque o meu pai também é imigrante. E quando ele volta a Portugal, ele às vezes começa a comentar: ah, este solinho está bom para estender a roupa. E eu: mas está sempre sol, não estou a perceber porque é que estás a comentar assim de forma tão entusiasmada. E agora, de facto, eu noto que às vezes nós damos por garantido coisas que nós temos no nosso dia-a-dia. E acho que Portugal, apesar de tudo, ainda é um país, é um cantinho ali muito bom da Europa para se viver. Portanto, eu também, eventualmente, se calhar também me vejo a voltar para Portugal, mas num futuro próximo, ainda não.
Muito bem. Susana, olha, agradeço-te imenso o facto de te juntares a nós nesta Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá e aproveito para te desejar boa sorte.
Obrigada, igualmente.
E é assim que fecho mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.